essa sua posição, porque é muito importante este consenso. Esta recomendação é um disparate, é um disparate. E lamento, de facto, que os deputados, que são também vereadores, mas são também deputados, recomendem a alteração da legislação portuguesa. Porque o problema, senhora deputada, é que este não é apenas um problema local. Isto é uma recomendação sobre a lei do país. E sempre que, do ponto de vista local, há deputados do Partido Socialista que cavalgam o discurso dos populistas de direita, quem ganha são os populistas de direita. Porque se lhes abre campo para estas... porque se lhes abre campo para estas políticas e para estas posições. E por isso o discurso do populismo de direita, sim que tem esta abordagem, tem que ser combatido e não cavalgado. Nós não podemos fazer coro com Rui Moreira e com o seu populismo, porque nos dá jeito no Porto, quando nós temos é que fazer blindagem e manter o paradigma da descriminalização e claro, senhores deputados, claro, apostar no reforço dos mecanismos multidisciplinares de combate à toxicodependência, de abordagem deste fenómeno. A sala de consumo assistido no Porto tem já 600 pessoas, tem 600 utentes que acompanha. Precisávamos que fosse mais, com certeza. Precisávamos de maior investimento, com certeza. Mas esse investimento tem que ser feito a partir deste paradigma. E nós cá estamos para lutar por esse investimento. E cá estamos para defender contra a posição destes dois deputados do Partido Socialista e quanto à posição do Partido Socialista no Porto, cá estamos para defender que a descriminalização da droga é um pilar fundamental da nossa lei, do nosso modelo de intervenção, que deve ser preservado. Nós estamos aqui para nos bater pelos nossos princípios. Eles não ficam entre parênteses perante as pressões dos populistas.
Muito obrigado. Segue-se agora na sequência das declarações políticas a declaração do Partido Socialista. Para fazê-la, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, a missão da escola pública é fazer com que todos aprendam mais e melhor. Aqui, cada palavra conta. Todos, aprender, mais, melhor. Mas nada disso poderá continuar a concretizar-se sem os profissionais de educação e, designadamente, nada disso será possível sem os professores. Nestes 7 anos de governação, invertemos o desinvestimento nos profissionais. Em vez de os dispensar às dezenas de milhares, recrutámos e demos mais recursos às escolas. Em vez de os precarizar, vinculámos. Em vez de os obrigar a pagar a formação, promovemos mais formação e mais virada para as necessidades reais. Em vez de lhes impormos reformas curriculares retrógradas e sem diálogo, demos mais autonomia e flexibilidade para exercerem em pleno a sua profissionalidade docente. Descongelámos a carreira. E se não podemos mudar o passado, mudamos o futuro a fazer-se. Pusemos em marcha o mecanismo das progressões e ele tem efeitos bem visíveis. Contudo, não está tudo feito. Há que avançar. Desde setembro do ano passado, que o Ministro da Educação está em contacto negocial com os sindicatos. Há meses que decorre um processo negocial sobre uma prioridade central: rever o regime de recrutamento docente para acabar com a casa às costas dos professores. Esta semana, o Governo pôs em cima da mesa um pacote de propostas muito abrangente para melhorar a condição docente e a escola pública. Destacaríamos dois objetivos centrais destas propostas: combater a instabilidade, combater a precariedade. As propostas agora apresentadas continuam e consolidam o combate à precariedade que começámos nas legislaturas anteriores. Melhorámos a norma travão e pudemos assim vincular 14.400 professores. E o que agora está proposto é uma revolução no combate à precariedade, uma espécie de norma travão de ouro. Para completar os 3 anos e vincular, contar os dias de serviço em equivalente tempo integral, contar cada dia de serviço e não apenas os horários anuais e completos sucessivos. Cria-se, sim, um mecanismo de vinculação dinâmica, um mecanismo permanente anti-precariedade, que é um salto de gigante na condição docente. E ainda introduzimos a progressão salarial para os contratados. Cabe lembrar que estas propostas não caíram agora do céu. O ministro já tinha apresentado o seu desenho geral aqui no Parlamento, na Comissão de Educação e Ciência. Outra dimensão central das propostas visa combater a instabilidade na vida dos professores, que é má para os profissionais e é má para os projetos educativos. Começar pelo princípio, definir as necessidades permanentes em cada escola ou agrupamento. Nessa base, definir os quadros e, consequentemente, vincular os professores à escola. Deixar de abusar dos quadros de zona, reservando-os para substituições e necessidades não permanentes. E dar estabilidade aos professores, fixando-os a uma escola ou agrupamento. E quando estão satisfeitos na escola onde estão no quadro, não os abrigar a correr o risco de irem para outro lado. Ao mesmo tempo, reduzir muito a área geográfica dos quadros de zona, passando dos atuais 10 para 63 QZPs. Senhores deputados, não é possível explanar aqui toda a extensão do leque de propostas que se conjugam ainda com medidas de gestão para aproveitar o melhor possível os docentes que temos para fazer face às necessidades. Mas há que dizer que, de forma realista, sabendo que não é possível que uma carreira tenha o que mais nenhuma carreira pública tem, essas propostas abrem caminho para resolver outras questões suscitadas pelos professores e pelos sindicatos, nomeadamente a correção das ultrapassagens motivadas por diferentes vias de vinculação, a modulação das condições de progressão associadas ao 5º e 7º escalões, o combate à burocracia quando ela não tem utilidade pedagógica. Ao mesmo tempo, contra a maré de desinformação, há que realçar que as propostas apresentadas respeitam o princípio de que as colocações são feitas pela graduação profissional, do mesmo modo que não transferem para os municípios nenhuma competência relativa aos professores. Acreditamos que os professores querem preservar a escola como espaço de aprendizagem, que os professores nunca perdem os seus alunos de vista. Acreditamos que os professores querem soluções compatíveis para a sua carreira e para a escola pública. Acreditamos que isso pode ser conseguido por quem, efetivamente, quer acordos relevantes em matérias substantivas. Seria faltar ao respeito aos professores dizer-lhes que está tudo bem e nada precisa de ser mudado, tal como seria faltar ao respeito aos professores dizer-lhes que partimos do zero. Até porque o que se fez, fez-se com os profissionais da educação, fez-se com os professores, com a sua profissionalidade, com o seu saber e com a sua dedicação. E por isso deixamos um apelo. Demos todos uma oportunidade à escola pública. Disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem três pedidos de esclarecimento. Quatro pedidos de esclarecimento. Vamos. Bom, o senhor deputado, e bem, não esgotou o seu tempo. Os grupos parlamentares não tiveram tempo todos de fazer, de registar os pedidos de esclarecimento durante a intervenção. Compreende-se, portanto, estão registados quatro pedidos de esclarecimento. Presumo que o senhor deputado responda dois a dois. Em conjunto, dispõe de 3 minutos para o efeito. Mesmo assim. Muito bem. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao senhor deputado Rui Tavares do Livre. Dispondo de 1 minuto para o fazer.
Muito obrigado, senhor presidente. Caro deputado Porfírio Silva, vou começar pelo fim, pela sua última frase. Demos todos uma oportunidade à escola pública. É, de facto, um desafio de futuro que temos que vencer. Neste momento, pensemos num jovem que tenha vocação de ensinar e que esteja a ver o que está a acontecer. Terá vontade de se dedicar à carreira de ensino? Eu diria que não, porque vê uma classe que reiteradamente diz que não sente respeito. Isso tem que vir de algum lado. Em seu entender, o que é que pode ser feito para, de certa forma, abrir este diálogo, seja através, como propomos, de uns Estados Gerais da Educação, com professores, encarregados de educação, autarcas, sociedade civil, para que possamos valorizar as vocações do futuro da maneira como é a mais direta e mais imediata, que é dignificando as carreiras do presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pela disciplina. O segundo pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer ao Sr. Deputado Porfírio Silva a declaração política que aqui nos apresentou sobre um setor da governação que nos é muito caro a todos, mas que de facto está em convulsão. Convulsão essa que, do nosso ponto de vista, foi causada por uma governação que foi empurrando com a barriga gravíssimos problemas como a falta de docentes por causa do seu envelhecimento e porque nada se fez para contrariar a falta de atratividade da carreira docente que pouco diz aos mais jovens e, de facto, vai desgastando cada vez mais os mais velhos. E a primeira questão que eu tenho para lhe perguntar, Sr. Deputado, é que há negociações, mas eu pergunto, qual é o jovem que vai investir tempo e dinheiro num curso superior que lhe oferecerá para início de carreira 1.100 euros líquidos mensais para se deslocar, para pagar casa, quando, de facto, há outras saídas profissionais bem mais aliciantes cá dentro e lá fora. Portanto, eu acho que está na hora de o Partido Socialista e o próprio Governo assumir que, de facto, estão a empobrecer o país e que não podem pagar ordenados mais altos às carreiras da administração pública. E mais uma coisa. Há uma outra questão que também ainda não vi em cima da mesa das negociações, que são, e que o Partido Socialista, em 2019 e também em 2022, prometeu criar incentivos à aposta na carreira docente em áreas do país onde a oferta de profissionais é escassa. Portanto, temos tido alunos, milhares de alunos, sem aulas, a pelo menos uma única disciplina, e em 7 anos eu pergunto onde é que estão esses incentivos e o que é que andaram a fazer. Portanto, pois descongelaram as carreiras, mas de facto os senhores não apreciam, não gostam e hostilizam desde Maria de Lourdes Rodrigues os professores. Um governo...
Deputado, tem de concluir.
Portanto, Maria de Lourdes Rodrigues fazia parte de um governo de José Sócrates, do qual os senhores têm vergonha de falar aqui nesta casa. Portanto... E mais uma outra questão, hostilizam e basta referir que perante as greves que estamos a viver agora, os senhores, o Ministro da Educação, veio fazer declarações completamente incendiárias, procurando virar encarregados de educação contra professores. E isto, para o PSD, é inadmissível. Portanto...
O Sr. Deputado tem de concluir, é a quarta vez que eu digo.
Peço desculpa, Sr.
Então,
Presidente.
Faça concluo favor, já, concluir.
Só com uma questão relativamente aos QZPs. Portanto... De repente apareceram 63 QZPs e bem, portanto não há fome que não dê fartura. O que eu pergunto é isto: porque é que isto não apareceu há mais tempo?
Muito bem.
Muito bem. Obrigado. O terceiro pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Tem até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado Porfírio Silva, escutei-o com atenção e permita-me que, com estima, lhe coloque algumas questões, desde logo porque me interrogo se a bancada do Partido Socialista, que aqui hoje está presente a incensar as medidas do Governo, é exatamente aquela que há um mês e meio discutiu o Orçamento do Estado e, nomeadamente, um conjunto de propostas apresentadas pelo PCP. O senhor deputado Porfírio Silva afirmou, em vez de precarizar, vinculamos. Bom, cabe perguntar porque é que não vinculamos há mais tempo. Vamos ver. Das 12 propostas na área da educação que o PCP apresentou em sede do Orçamento de Estado, pelo menos 4 tinham a ver com as condições dos professores. A primeira era o concurso externo de vinculação extraordinária docente. Qual foi o sentido de voto do PS contra? Depois, a contabilização do tempo de trabalho de docentes em horário completo. Qual foi o sentido de voto do PS contra? Seria caso para perguntar se hoje votaria a favor. medidas de combate à carência de professores, educadores e técnicos especializados na escola pública. Sentido de voto do PS.